CBN Saúde de hoje, nosso assunto é algo que interessa à comunidade, interessa a formação de profissionais na área da saúde, que é o papel que as instituições de ensino superior, que têm cursos na área de saúde, para as comunidades, principalmente pessoas carentes, como é que pode ser uma resposta, uma solução para problemas. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Solange Lopes. A Solange é diretora do Centro de Ciências da Saúde da Unicesumar, que é uma das instituições que presta esse tipo de trabalho aqui em Maringá. É a segunda instituição de ensino superior da cidade, a primeira instituição, quando se fala de ensino privado. Solange, professor, vou chamar de professora Solange. Professora Solange, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos.
Solange, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: qual a importância na formação de um profissional na área da saúde, seja ele um psicólogo, médico, enfermeiro, dentista, esse contato com a comunidade?
Gilson, quando nós pensamos em formação no ensino superior, nós já falamos na formação de um profissional que em alguns anos estará no mercado de trabalho atendendo a sociedade de maneira geral. Então, nós precisamos saber que esse profissional da saúde tem que sair com uma formação técnica e ética. E a formação técnica, necessariamente, obrigatoriamente, ele precisa passar por todas as fases de formação teórica e prática. E aí nós temos os estágios obrigatórios na área da saúde, que com certeza darão a esse profissional as habilidades necessárias para ele iniciar a vida profissional dele. E assim, o importante é destacar que dentro da missão da universidade, ensino, pesquisa e extensão, esse trabalho de estágio nas clínicas e laboratórios das instituições de ensino propiciam essa, além da formação prática, a atividade de extensão que vai atender a comunidade. Isso é uma obrigação institucional também.
Para cada tipo de trabalho praticado, existe uma supervisão de um profissional, de um professor, daquele que vai, enfim, dirigir o trabalho dos alunos, né? Como é que é essa programação? Porque, quer queira, quer não, existe o aluno que está ali fazendo o trabalho prático, aprendendo, mas tem um profissional que responde por isso.
Sim. Obrigatoriamente, dentro da legislação, das diretrizes curriculares nacionais, das graduações na área da saúde e algumas outras áreas também, mas especificamente na área da saúde, cada grupo de estagiários, de alunos que você manda para alguma UBS, hospital ou aqui mesmo dentro das clínicas, precisa obrigatoriamente da supervisão de um profissional professor devidamente habilitado. Até porque, Gilson, nós precisamos sempre pensar na segurança do paciente. Tudo que o estagiário, o estudante for praticar numa determinada situação com um paciente, ele precisa da supervisão para justamente evitar algum problema. Então, esse professor, esse profissional está ali tanto para ensinar como para pensar na segurança do paciente em todos os procedimentos.
Eu só queria falar um pouquinho de quem vocês atendem, qual o perfil das pessoas que vocês atendem.
Gilson, aqui nós temos todas as clínicas necessárias para a formação dos diversos cursos da área da saúde. Clínica de psicologia, clínica de fisioterapia, de fonoaudiologia, de nutrição, clínica de estética e cosmética. Temos os ambulatórios médicos na UBS, que nós temos aqui, o Unisa Aclimação. Enfim, temos um laboratório específico para tratar as questões de obesidade. E agora, na pandemia, nós temos o ambulatório pós-Covid. Só para você ter uma noção, nesse laboratório que trata da obesidade e agora atendendo os pacientes pós-Covid, nós estamos com ele há pouco tempo atendendo o paciente pós-Covid e já fizemos 500 atendimentos em um mês. Os atendimentos das clínicas todas passam 20 mil atendimentos mês. Agora que nós já voltamos com força total, é importante dizer que mesmo na pandemia, nós só ficamos parados naquele período obrigatório. Uhum. Depois, certo, as clínicas já voltaram a atender. Você perguntou o perfil da
Isso,
população, né?
isso.
Então, nós recebemos, a maioria dos nossos pacientes se refere à população de baixa renda, à população mais carente. Tanto aqueles encaminhados pela Secretaria de Saúde, via SUS, como a demanda espontânea também, e muitos nos procuram e são atendidos. Mas à medida que você vai tendo um tratamento diferenciado, você começa a receber outra população também.
Sério?
Né? Uhum.
Então, vocês são abertos a atenderem todo o público sem discriminação de renda?
Sim. É porque o SUS é um direito universal,
exato,
um Sistema
tá certo.
Único de Saúde brasileiro. Então, quando uma pessoa vem aqui para ser atendido, nós não perguntamos se ele tem plano de saúde, se ele tem alguma renda. Por exemplo, a nossa clínica de odontologia atende a demanda e espontânea e aqueles pacientes também encaminhados pela Secretaria de Saúde. Temos que atender a todos.
Professor, esse atendimento que vocês fazem, como é que as pessoas chegam a você? Porque isso é um dado interessante agora. Quer dizer, as pessoas vão procurar a Secretaria de Saúde, as pessoas vão numa UBS, uma unidade básica de saúde. A unidade básica direciona para as instituições de ensino. Tem tratamento na instituição, tal. E como é que vocês fazem esse treinamento, esse agendamento? Quer dizer, vamos pensar assim. Se eu sou uma pessoa que quer o atendimento que vocês oferecem, como é que eu chego nele?
Tem alguns exemplos. Por exemplo, você é um paciente que está se recuperando de alguma sequela do Covid.
Uhum.
Esse encaminhamento hoje só acontece mediante a Secretaria de Saúde. Então, o paciente vai na UBS dele e, via CISREG, ele é encaminhado para a nossa UBS e
certo.
Aqui no ambulatório ele é atendido. Esse é um tipo de atendimento. Tem os atendimentos que a pessoa também vai na UBS do bairro e pode ser direcionado para cá nas diversas clínicas. Então, normalmente, via Secretaria de Saúde também.
Uhum.
E tem essa demanda espontânea. Por exemplo, com essa entrevista aqui hoje, as pessoas podem ouvir e ligar aqui para as diversas clínicas e agendar um atendimento. Isso também é possível. E nós atendemos a todos.
Tá, o telefone para isso, por exemplo. Cada área tem um contato diferente.
Sim, tem. Mas aí liga para a nossa central e as telefonistas direcionam para as respectivas clínicas.
Uhum.
E com certeza, essa demanda espontânea hoje nós temos um número muito grande também.
Solange, qualquer cidade, de repente a pessoa mora em Sarandi, mora em Nova Esperança, mora em Mandaguaçu, Mandaguari, ela pode ser atendida?
Pela demanda espontânea, sim. Agora, pelo Sistema Único de Saúde, aí é a população residente em Maringá. Agora, demanda espontânea, sim. Dependendo dos casos, nós atendemos aqui. Porque, veja, esse laboratório que eu te falei, de prevenção da obesidade e de outras atividades que nós temos, que é o LIPS, ele atende pessoas da região também, com problemas severos de obesidade mórbida, problemas pulmonares, enfim. É um laboratório bem completo, mas hoje, Gilson, tem uma pequena lista de espera. É muito procurado. Graças a Deus.
Essa era a pergunta que eu queria te fazer. A demanda é grande, Solange?
É grande. Temos conseguido atender, mas às vezes a pessoa vai ficar um tempo aí. Mas é rápido, porque as nossas clínicas, além de serem grandes, nós temos um número de professores e alunos, então roda bastante. Embora tenha alguns casos crônicos, que o paciente começa aqui, por exemplo, na área da fisioterapia neurológica. Então, um paciente com lesão medular é um paciente que vai ficar aqui muito, muito tempo conosco. Então, algumas áreas a lista demora um pouco mais, mas sempre tem vaga. Nós sempre conseguimos dar um jeito e atender as pessoas.
Solange, vocês fazem uma série de atendimentos, várias áreas, você já colocou isso. E tem uma área que você falou, a gente chegou até a conversar, inclusive, quando foi lançado esse trabalho, de atender pessoas com sequelas da Covid, que é algo que a gente ainda não está tomando ciência. A pandemia, tomara que passe, vai passar, mas vai deixar sequelas em muitas pessoas. Muitas pessoas. E vocês estão com trabalho em relação a isso, né? Bem rapidinho, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, mas importante. É grande o número de pessoas, Solange, que tem sequelas. A gente não tem noção do que a pandemia deixa de uma herança, vou chamar o termo, desculpe, maldita.
Sim, é um número razoavelmente grande e são aqueles pacientes que ficaram em UTI, entubados, mas também, Gilson, aqueles pacientes que têm sequelas, podemos dizer, dentro da área de saúde mental. Então, a gente vem recebendo pacientes que o médico faz uma análise, né, uma anamnese completa, e se percebe, por exemplo, que tem uma depressão pós-Covid, uma síndrome do pânico, já tem um encaminhamento para a clínica de psicologia também. E as sequelas são variáveis, desde problemas pulmonares, neurológicos, até problemas dentários, Gilson. Paciente que fica entubado, às vezes tem alguma infecção, alguma coisa bucal e precisa de tratamento.
Última questão, porque se eu ficar conversando com você aqui, vai ter um monte de coisa para te falar, mas eu encerro agora aqui. Todos esses dados, todas essas pessoas que vocês atendem, todo esse mapeamento que vocês fazem, isso vira pesquisa também, pessoal?
Vira pesquisa, sim. Eu confesso para você que a vontade de publicar artigos e de escrever é muito maior do que o tempo que às vezes a gente tem para fazer isso, mas tem gerado pesquisas e publicação em revistas internacionais. Isso é muito bom porque é aquilo que nós falamos. A universidade precisa da pesquisa, né, do ensino e da extensão. Então, nós temos que completar esse todo e, graças a Deus, o trabalho vem dando muito bom resultado.
Para fechar, 3027-6360, é isso? Para você poder entrar em contato e direcionar para as centrais que atendem os cursos.
Para cada clínica, e nós estamos aqui à disposição da comunidade.
Solange, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, sempre à disposição. Um abraço.
Eu conversei com a professora Solange Lopes. A professora Solange é diretora do Centro de Ciências da Saúde do Unicesumar, mas uma das instituições, não é a única, que presta serviço de atendimento à saúde da comunidade. Como a professora Solange falou, é um atendimento que envolve principalmente pessoas carentes, é uma das etapas da formação de profissionais na área da saúde, muito importante para as instituições serem uma resposta para a sociedade, porque a gente sempre espera do ensino, que ele traga resultados para a sociedade e ajude a superar problemas.